Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 20 de setembro de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, cerca de 1.500 estrangeiros que vivem na África do Sul foram forçados a abandonar as suas casas, fugindo à violência xenófoba, diz a Organização das Nações Unidas. O governo dos Estados Unidos exigiu ontem que dois diplomatas cubanos credenciados na ONU deixem o país de imediato. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Esta emissão está presente na internet www.voaportugues.com. As notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Bastante para tal, escrever no seu telemóvel a referência VOA Português no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, o engenheiro Dan Crafton. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, passo a apresentar as notícias. Cerca de 1.500 estrangeiros que vivem na África do Sul foram forçados a abandonar as suas casas para fugir à violência xenófoba que se verifica naquele país no início deste mês, revela o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Charles Yaxley disse em Genebra, na Suíça, que daquele total, cerca de 800 pessoas, na sua maioria, são originários de Moçambique, Malawi e Zimbábue, que procuraram refúgio em salas comuns na vila de Kahong, a cerca de 35 quilómetros a leste de Joanesburgo. Muitos querem regressar aos seus países, afirmando que já não se sentem em segurança na África do Sul, disse Charles Yaxley, porta-voz do ACNUR. O governo dos Estados Unidos exigiu ontem que dois diplomatas cubanos credenciados na Organização das Nações Unidas deixem o país imediatamente após acusá-los de participação em atividades prejudiciais aos interesses nacionais e de abusar dos privilégios da sua residência. A porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, escreveu no Twitter, que depois foi apagado, que os diplomatas participaram em atividades prejudiciais aos interesses nacionais dos Estados Unidos. O governo cubano criticou a medida. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, disse, e citamos, é uma calúnia vulgar a acusação de que estes diplomatas executaram atos incompatíveis com status diplomáticos. Fim da citação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje sanções ao Banco Central do Irão, descrevendo as medidas como as mais duras jamais impostas pelos Estados Unidos a outro país. O Departamento do Tesouro acusou o Banco Central iraniano de apoiar redes terroristas na região, fornecendo milhares de milhões de dólares ao grupo libanês Hezbollah e ao Força Quds, que leva a cabo operações externas dos guardas revolucionários do Irão. Notícias do continente africano. O médico zimbabuiano, cujo desaparecimento provocou manifestações de outros profissionais da saúde através do país, reapareceu tendo sido hospitalizado. O Dr. Peter Mogombenye falou à Voz da América, parecendo confuso, não se recordando do que lhe tinha acontecido. O médico liderava um movimento para a melhoria dos salários e condições de trabalho dos médicos estatais quando desapareceu a 15 deste mês. No mundo estão a ser realizadas manifestações contra as mudanças climáticas, na maior manifestação de sempre contra as causas humanas do aquecimento global. Os organizadores disseram esperar a participação de mais de 1 milhão de pessoas. Tais manifestações tiveram início na Ásia, onde centenas de milhares de estudantes saíram às ruas e mais tarde realizaram manifestações idênticas na África e Europa. Nos Estados Unidos, previa-se 800 diferentes manifestações em todo o país. O presidente chinês Xi Jinping condenou os ataques contra instalações petrolíferas sauditas, disseram os meios estatais daquele país. Xi falou ao telefone com o rei Salman da Arábia Saudita, que é um dos grandes fornecedores de petróleo à China. Xi Jinping apelou a todas as partes para evitar ações que possam escalar as tensões naquela região. E por último, neste bloco de notícias, a Guarda Costeira da Líbia revelou ter resgatado 493 migrantes em 6 barcos infláveis na última semana, a nordeste e noroeste da capital, Trípoli. Os migrantes, entre eles 28 mulheres e 5 crianças, são de países subsaarianos, da África subsaariana, árabes e asiáticos. Todos foram transferidos para centros de detenção administrados pelo governo. Em Moçambique, o grupo Estado Islâmico volta a reivindicar ataques no norte do país. 5 trabalhadores da mineradora chinesa Gams Group, em Quamba, também no norte de Moçambique, foram linchados na quarta-feira. Também relacionado a Moçambique, a maior diáspora moçambicana poderá ser prejudicada na votação de 15 de outubro deste ano. É a diáspora na África do Sul, isto por culpa da violência xenófoba naquele país. Os Estados Unidos da América entregaram na quarta-feira o pedido para se tornarem observadores associados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Estes alguns dos assuntos que iremos destacar nos próximos minutos de rádio aqui na Voz da América, nesta emissão que está disponível no nosso endereço www.voaportugues.com. O grupo Estado Islâmico reivindicou 2 ataques no norte de Moçambique contra postos do exército, afirmando ter morto vários elementos das forças de segurança. A reivindicação foi feita na sua publicação Al-Naba, na qual o Estado Islâmico adianta que as vilas atacadas foram as de Catirajo e Cobre, na província de Cabo Delgado. No primeiro ataque, diz o grupo Estado Islâmico, as agressões, para além de matarem muitos elementos do posto militar, resultaram na captura de armas e queima de casas na Vila Cristã, em vingança pelos muçulmanos. No ataque à Vila de Cobre, foram também mortos muitos elementos do exército e destruído veículos e tanques. As reivindicações coincidem com notícias de um recrudescer de ataques em Cabo Delgado, agora contra posições das forças de segurança. Na semana passada, por exemplo, reporta-se que foi registado um ataque contra o quartel da Unidade de Intervenção Rápida em Kitiraj, no qual terão sido mortos 6 elementos das forças de segurança, de acordo com os meios de informação de Moçambique. Por seu lado, o Centro de Integridade Pública, também de Moçambique, revela que 10 pessoas teriam sido raptadas durante esse ataque, que terá prolongado durante toda a noite. 13 horas 38 minutos, a partir de Washington, emissão vespertina da Voz da América. E agora, continuando a falar de Moçambique e também na região norte, 5 trabalhadores da mineradora chinesa Gams Group, no distrito de Quamba, província do Niassa, foram linchados na quarta-feira, dia 18, pela população, por suspeita de participação em tráfico de órgãos humanos em conexão com cidadãos chineses. Esta confirmação foi dada hoje à Voz da América pelo porta-voz da Polícia da República de Moçambique, no Niassa. Ele foi contactado pela nossa correspondente Adina Soalehe.
Alves Mati disse à Voz da América por telefone nesta sexta-feira 20 que os incidentes aconteceram no período da manhã, quando moradores dirigiram-se ao acampamento da empresa, no bairro João, e começaram a arremessar pedras e depois queimaram as vítimas, entre elas um segurança da empresa. Mati disse que 2 pessoas foram detidas como instigadores do grupo.
Uma força, um contingente policial foi destacado para o local. Era local, nós conseguimos dispersar as pessoas. Infelizmente, as vítimas já tinham sido linchadas, estavam mortas. Detivemos 2 pessoas tidas como investigadores profissionais, investigadores de grupo, acusadas criminalmente.
Neste momento, decorre o trabalho para identificar as famílias das vítimas do linchamento, porque elas não eram nativas do distrito de Quamba, acrescentou o porta-voz da PRM, que declarou nunca ter sido reportado à polícia a qualquer caso de assassinato e exploração de órgãos humanos por populares em Quamba. Alves mata pela população para não fazer justiça pelas mãos, porque é crime. O porta-voz lamentou o fato de tal atitude ter acontecido aos olhos das crianças, que poderão crescer acreditando que a justiça pelas mãos é a única forma de resolução de conflitos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehi.
Obrigado, Adina Sualehi. Nós continuamos aqui com a nossa emissão vespertina. Ainda iremos falar adiante de um pedido dos Estados Unidos para passar a integrar o grupo de observadores da comunidade dos países de língua portuguesa. Mas, para já, a maior diáspora moçambicana poderá ser prejudicada na votação de 15 de outubro. Detalhes com Alfredo Júnior.
Milhares de moçambicanos recenseados na vizinha África do Sul poderão ficar sem poder exercer o seu direito de voto por conta da violência xenófoba que os forçou a abandonarem aquele país vizinho. Segundo Hermenegildo Mujovo, do Instituto para a Democracia Multipartidária, a violência tem impedido a que os partidos políticos divulguem os seus manifestos eleitorais na terra do Rand, para além de poder vir dar campo a abstenções.
Temos cerca de 70% de moçambicanos na diáspora, eleitores, sem poder beneficiar de informação acerca dos partidos políticos, mas por outro lado também temos a questão de suspeitar que no dia de votação nós poderemos ter um número elevado de abstenção, justamente pela questão ligada com as intimidações.
No entanto, o político António Niquis acredita que até 15 de outubro esta situação poderá estar normalizada e, com o regresso dos moçambicanos, estes possam exercer o seu direito de escolha.
Nós esperamos que, com os esforços em curso, até lá a situação possa estar normalizada e que os cidadãos, em particular os moçambicanos, que têm estado a regressar para assegurarem que os ânimos possam amainar, possam retornar às suas atividades e possam, se for o caso dos que se recearam em território sul-africano, exercer o seu dever e direito de cidadania, que é o direito de votar.
A África do Sul acolhe o maior número de moçambicanos residentes no estrangeiro e cerca de 544 ficaram sem as suas casas devido à violência xenófoba. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, o correspondente da Voz da América em Moçambique, que segue o processo de eleições. A propósito disso, tivemos uma interessante conversa com ele hoje sobre as eleições em Moçambique, concretamente sobre a campanha eleitoral. Uma conversa que está disponível online na página do Facebook da Voz da América, bastante para tal escrever VOA Português. E aí vai ter a conversa com Alfredo Júnior e também outras notícias da atualidade internacional. Os Estados Unidos da América entregaram na quarta-feira o pedido para o país se tornar observador associado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, disse o embaixador de Cabo Verde em Portugal a jornalistas à saída de uma reunião do Comitê de Concertação Permanente daquela organização. Eurico Monteiro adiantou que os Estados Unidos irão agora analisar, ou melhor, os Estados-membros irão agora analisar com muita atenção e noutras circunstâncias com muito carinho, porque, na verdade, sempre que um país faz um pedido de estatuto de observador associado, é sempre motivo de satisfação para a comunidade dos países de língua portuguesa e, especialmente, no caso de um país como os Estados Unidos. Pelo que, disse ele, os Estados Unidos representam no mundo, pela sua importância e pela sua relevância, estamos muito satisfeitos com uma manifestação desta natureza, disse o diplomata cabo-verdiano Eurico Monteiro em Lisboa. E agora é o momento de falarmos da política americana. A queixa de um denunciante da comunidade de inteligência aqui dos Estados Unidos da América, que se tornou a mais recente fonte de disputa entre os ramos executivo e legislativo do governo, envolve o presidente Donald Trump e a Ucrânia. Isto de acordo com o Washington Post. Detalhes com Anabela Guedes.
O jornal, citando dois ex-funcionários americanos familiarizados com o assunto, escreve que Trump fez uma promessa a um líder estrangeiro, presumivelmente o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Os dois presidentes falaram duas semanas e meia antes do denunciante apresentar a queixa a 12 de agosto ao inspetor-geral da Comunidade de Inteligência, Michael Atkinson. Geralmente, assuntos de preocupação urgente considerados credíveis devem ser encaminhados aos comitês de supervisão do Congresso. Mas a correspondência divulgada na quinta-feira indica que o diretor interino da Inteligência Nacional, Joseph Maguire, impediu Atkinson de o fazer. O Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes realizou uma sessão de 3 horas à porta fechada com o Inspetor-Geral Atkinson para discutir o assunto. Após a audiência, o Presidente da Comissão, Adam Schiff, disse a repórteres que o Diretor Interino de Inteligência Nacional intervinha no processo.
The whole point of the whistleblower statute is not only to encourage those to report problems, abuses, violations of laws.
O objetivo principal do Estatuto de Denunciante não é apenas incentivar a denunciar problemas, abusos, violações de leis, mas também ter um mecanismo legal para fazê-lo e não divulgar informações classificadas, porque não há outro remédio. Todo esse propósito é frustrado aqui, porque o diretor de Inteligência Nacional tomou a decisão sem precedentes de não compartilhar a queixa com o Congresso.
A Schiff disse que se o inspetor-geral considerou a denúncia urgente e depois disse que não pode esperar, ele disse que alguém está a tentar manipular o sistema para que os legisladores não tenham a informação.
Acredito que exista um esforço para impedir que essas informações cheguem ao Congresso. E se a afirmação exata for que o Departamento de Justiça disse que isso envolve uma comunicação potencialmente privilegiada, então, num ou noutro nível, provavelmente envolve o presidente ou outras pessoas ao seu redor.
A Casa Branca não comenta, mas na quinta-feira, através da conta no Twitter, o presidente Trump recorreu à sua frase citada fake news para refutar relatos de que ele havia prometido a algum líder estrangeiro que fez o oficial de inteligência americano fazer a denúncia. Trump, que frequentemente acusa a comunidade de inteligência americana a ser contrária à sua presidência, diz que está ciente de que, virtualmente, sempre que fala ao telefone com um líder estrangeiro, entende que pode haver muitas pessoas a escutar, várias agências americanas a ouvir, sem mencionar as do outro país. Não há problema. O diretor interino da Inteligência Nacional, Joseph Maguire, vai prestar depoimento político a 26 de setembro perante o Comitê de Inteligência da Câmara, mas, por enquanto, recusa fornecer detalhes da queixa aos legisladores.
Líderes de todo o mundo reúnem a partir da próxima segunda-feira em Nova York, na Assembleia Geral das Nações Unidas, numa altura em que o aumento da tensão entre os Estados Unidos e Irão poderá marcar o evento. Mas o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, espera que a questão das mudanças climáticas seja o principal foco. João Santa Rita.
Os ataques contra os complexos petrolíferos na Arábia Saudita mudaram o que se esperava ser uma oportunidade para uma abertura nas relações entre os Estados Unidos e o Irão para uma emergência para se evitar uma escalada perigosa. Rebeldes iemenitas, alinhados com Teherão, reivindicaram responsabilidade para os ataques de 14 de setembro. Entidades oficiais americanas acusaram o Irão de responsabilidade, algo que as autoridades iranianas negam. O presidente Donald Trump intensificou as sanções contra o Teherão e afirmou que tudo indica que o Irão é culpado. Parece que foi isso. Estamos a efetuar estudos fortes, mas certamente que neste momento tudo indica isso. Iremos manter-vos informados. Logo que soubermos definitivamente, iremos informar-vos. Parece que foi isso. A possibilidade de uma cimeira entre Trump e Rouhani parece agora que é algo impossível, mas essa possibilidade foi sempre um risco maior para o líder iraniano do que para o presidente americano. Alex Van Tanka é um analista no Instituto do Médio Oriente.
So if there is a meeting with President Trump in New York and the Iranian president gets nothing in return, that photo opportunity.
Se houver uma reunião com o presidente Trump em Nova York e o presidente iraniano nada obtém desse encontro, essa fotografia pode servir o presidente Trump junto da sua base de apoio nos Estados Unidos. Mas no Irão, Rouhani será atacado como alguém ingênuo que nunca deveria ter aparecido ao encontro, porque irão dizer que, tal como seria de esperar, ele obteve nada em troca. À parte desta crise geopolítica, o aquecimento global será o foco da maior parte dos líderes concentrados em Nova Iorque, como diz o secretário-geral António Guterres.
Let's face it. We have no time to lose. We are losing the race against climate change.
Sejamos realistas. Não temos tempo a perder. Estamos a perder a corrida contra as mudanças climatéricas. Sem líderes apetrechados de planos concretos para se reduzir dramaticamente as emissões de gás de efeito de estufa, deverão participar na cimeira de segunda-feira. De novo, António Guterres.
We will showcase promising initiatives aiming at moving away from coal putting a price on carbon.
Vamos estudar iniciativas promissoras que têm como objetivo afastar-nos do carvão, colocar um preço no carbono, acabar com os subsídios para combustíveis fósseis e reduzir a poluição que afeta a nossa saúde. No sábado, antes da reunião dos líderes mundiais, jovens terão a sua própria cimeira. Greta Thunberg, da Suécia, que viajou para os Estados Unidos num iate à vela, estará presente. Na terça-feira, os líderes vão falar à Assembleia Geral. Um dos discursos que se aguarda com maior antecipação é o discurso do presidente Donald Trump. Richard Gowen é o diretor para a ONU do Grupo Internacional de Crises.
President Trump will, as always, mainly be talking about himself. And he will be focusing a lot.
Eu penso que, como de costume, o presidente Trump irá essencialmente falar dele próprio e estará centrado nas suas declarações, naquilo que está a alcançar em progressos na sua diplomacia com a Coreia do Norte. Trump gosta de se apresentar como um homem que procura a paz. Não está a ter sucesso no que diz respeito ao Irão e, portanto, a questão coreana é aquela em que ele vai dar ênfase. Outro discurso a prestar atenção incluem a do novo primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que é muitas vezes referido como o Trump dos trópicos. À última hora, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu decidiu não participar.
Cansadas da violência, mulheres sul-africanas fazem-se às ruas para protestar atrocidades baseadas no género, que estão a ficar fora do controlo. Numa Kosazana Nkaba, de pelo menos 20 anos de idade, diz que a violência faz parecer que o país está em guerra contra as mulheres. E diz que basta. Muito já foi dito, mas não há mudanças.
A lot has been said, but still there's no changes. It's been years.
Passam anos e a brutalidade não é travada. E não sei se não seria a próxima vítima. A última onda de indignação foi desencadeada pelo recente assassinato de Uyeyene Mretwana. A estudante de 19 anos de idade da Universidade do Cabo foi violada e morta num posto de correios por um funcionário. Cerca de 3 mil mulheres foram assassinadas entre abril de 2018 e março deste ano. Isto significa 7 por dia. A taxa de homicídios de homens sul-africanos também é alta, 50 por dia. No entanto, muitas das vítimas são brutalmente agredidas e violadas antes de serem assassinadas. Em muitos casos, os seus corpos são atirados no mato ou carbonizados. Depois da marcha, o presidente Cyril Ramaphosa reuniu recentemente com parlamentares para tentar encontrar uma solução. Um plano de ação foi concebido e inclui 68 milhões de dólares para fortalecer o sistema de justiça e ajudar as mulheres vítimas da violência. E mais, Ramaphosa disse que os que forem condenados por violência contra a mulher não deverão ter fiança.
Those who are found guilty of such crimes should not be eligible for parole.
E se forem condenados à prisão perpétua, deverão de facto permanecer na cadeia para o resto da vida.
And if sentenced to a life sentence, this must just mean what it is, life in prison.
As mulheres sul-africanas esperam que a medida ajude a combater o crime. Mais notícias da África do Sul relacionadas com o país. Cerca de 1.500 estrangeiros que vivem naquele país foram forçados a abandonar as suas casas para fugir à violência xenófoba que se verificou no país no início do mês, revela o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Charlie Yaxley disse em Genebra, na Suíça, que daquele total, cerca de 800 pessoas, na sua maioria originárias de Moçambique, Malawi e Zimbábue, procuraram refúgio em salas comuns na vila de Kahlohong, a cerca de 35 quilômetros a leste de Joanesburgo. Muitos querem regressar aos seus países, afirmando que já não se sentem em segurança na África do Sul, disse Charlie Yaxley, o porta-voz do Acnur.
Na mais um desportivo, hoje vamos falar do futebol europeu. Os campeonatos prosseguem já hoje, com jogos em Espanha, Portugal e Inglaterra. Em Portugal, a salientar na segunda-feira o jogo entre o Sporting e o Famalicão. O Famalicão é o líder surpreendente da prova, com 13 pontos. O Sporting não se pode atrasar, tem 8, está em 5º lugar. O Benfica joga já amanhã, fora com o Moreirense. O Porto recebe o Santa Clara no domingo. Em Inglaterra, o grande jogo do fim de semana é aquele no domingo, entre o Chelsea e o Liverpool. Liverpool comanda isolado com 15 pontos. O Chelsea está a 7 pontos de distância. Também não se pode atrasar. Em Espanha, também no domingo, um outro grande jogo em perspectiva. Sevilha recebe o Real Madrid. Sevilha é o líder do campeonato com 10 pontos. O Real Madrid tem 8. Barcelona e Granada, ambos com 7 pontos, defrontam-se no campo do Granada. Este também vai ser bom. Vamos agora para os jogos da Liga Europa de ontem. Houve muitos, muitos jogos a salientar a vitória do Arsenal no campo do Karabakh do Azerbaijão por 3-0. O Wolfsberg da Áustria foi à Alemanha golear o Borussia Mönchengladbach 4-0. Quatro equipas portuguesas estiveram em ação com resultados diferentes. Sporting foi à Holanda perder com o PSV Eindhoven 3-2. O defesa coates a marcar um na própria baliza do Sporting. O treinador do Sporting é Leonel Pontes.
É frustrante perder desta forma, mas perdemos com honra, perdemos com dignidade. A equipa teve momentos de boa qualidade, criamos muitas situações de golo, criamos mais problemas daquilo que eles imaginavam que pudéssemos criar. A equipa esteve ligada a uma ideia, por erros, pequenos erros que aconteceram no decorrer do jogo, fizeram com que sofrêssemos os golos.
Era Leonel Pontes, treinador do Sporting. O Vitória de Guimarães também jogou fora, também perdeu, na Bélgica, com o Standard Liège 2-0. O treinador do Guimarães é Ivo Vieira.
É um resultado que não vai de encontro àquilo que nós procurávamos, mas temos que continuar a crescer e há muito atleta aqui também. E como o treinador, na minha pessoa, temos que crescer nestas competições. Porque não é todos os dias que acontece, mas enquanto mais rápido, melhor nos adaptarmos e estarmos preparados para tal competição, melhor.
Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães. O Porto, esse jogou em casa, bateu dificilmente a equipa suíça do Young Boys por 2-1. Todos os golos marcados na primeira parte, na primeira meia hora. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Foi um jogo difícil. Não foi um jogo espetacular. Com o decorrer do jogo houve algum desgaste da minha equipa. Aí nós tivemos mais duas ou três situações para fazer o 3-1 e para matar o jogo. Não conseguimos. Valeu pelo espírito e pela vitória.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. O Sporting de Braga também ganhou. Jogou fora com o Wolverhampton de Inglaterra, que teve 4 jogadores portugueses em campo, 3 outros no banco. Braga ganhou por 1-0. O treinador do Braga é Ricardo Sapinto.
Gostei particularmente durante o jogo do comportamento da equipa e percebi que poderíamos mesmo ganhar o jogo, porque acho que fomos uma equipa competente, quer no processo defensivo, quer no processo ofensivo.
Era Ricardo Sapinto, treinador do Sporting de Braga. Teve 2 remates que acertaram na baliza. Um deles entrou e ganhou.
Estamos já na ponta final desta segunda parte da emissão vespertina. Antes do Álvaro entrar em emissão para conduzir a última parte, vamos dar um olhar à imprensa americana, começando pelo Washington Post, que destaca que Califórnia processa a administração de Trump por revogar a autoridade para limitar a poluição de carros. E também no Washington Post pode-se ler que o Facebook suspende milhares de aplicações que fizeram mau uso de dados de usuários da plataforma, algo que foi denunciado numa investigação da Cambridge Analytica. A revista Político escreve que Donald Trump anuncia sanções ao Banco Central do Irão e diz que são as maiores sanções de sempre aplicadas pelos Estados Unidos. E por último, nesta resenha da imprensa americana, o New York Times escreve que a Ucrânia está pressionada, ou melhor, foi pressionada sobre investigações políticas dos Estados Unidos. Agora sim, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Votos de um bom fim de semana e ótima escuta à emissão já a seguir com o Álvaro de Andrade. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até para a semana.
ouvintes, esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington. Hoje é 20 de setembro, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Igualmente estamos a nível global na internet, no nosso site voaportugues.com. Nas redes sociais, encontra-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência voaportugues. E para interagir connosco, pode usar o WhatsApp através do número +1 908-652-4584. São 14 horas e 40 segundos na capital americana. Aqui na produção temos hoje o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton, aos microfones Álvaro Lúcio Andrade. Títulos de atualidade, a presidente americana aplica sanções duras, ainda mais duras, ao Banco Central do Irão. O presidente chinês Xi Jinping condena ataques contra instalações sauditas e apela fim da escala de tensão. No Zimbábue, líder do sindicato dos médicos reaparece. Ainda nos próximos minutos, vamos trazer a notícia do Estado Islâmico que reivindicou dois ataques contra o exército de Moçambique, onde 5 pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de órgãos humanos foram lixadas. Também teremos a nossa página da economia. E como é sexta-feira, na rubrica Artes, o Pedro Dias traz-nos uma conversa com Ndaka Yonini sobre a promoção cultural em Angola. Uma notícia que a Voz da América tem vindo a divulgar desde a manhã de hoje: o Estado Islâmico reivindicou 2 ataques no norte de Moçambique contra postos do exército, afirmando ter morto vários elementos das forças de segurança. A reivindicação foi feita na sua página Al-Naba, na qual o Estado Islâmico adianta que as vilas atacadas foram as de Kiterajo e Cobre. No primeiro ataque, diz o Estado Islâmico, os agressores, para além de matarem entre cito, muitos elementos do posto militar, capturaram armas e queimaram casas na Vila Cristã em vingança pelos muçulmanos, fim de citação. As reivindicações coincidem com notícias de um recrudescer de ataques em Cabo Delgado, agora contra posições das forças de segurança. Na semana passada, registrou-se um ataque contra o quartel da Unidade de Intervenção Rápida em Kiterajo, no qual terão sido mortos 6 elementos das forças de segurança, de acordo com a imprensa moçambicana. Outra notícia também que envolve mortes: 5 trabalhadores da mineradora chinesa Gambs Group, no distrito de Kuamba, na província de Niassa, foram linchados na quarta-feira pela população por suspeita de participação em tráfico de órgãos humanos em conexão com cidadãos chineses. A confirmação foi dada hoje à Voz da América pelo porta-voz da polícia no Niassa, como nos conta Adina Soalerri.
Alves Mati disse à Voz da América por telefone nesta sexta-feira 20 que os incidentes aconteceram no período da manhã, quando moradores dirigiram-se ao acampamento da empresa no bairro João e começaram a arremessar pedras e depois queimaram as vítimas, entre elas um segurança da empresa. Mati disse que 2 pessoas foram detidas como instigadores do grupo.
Nós tomamos conhecimento de uma força 1, porque já foi destacado para o local. Era local, nós conseguimos dispersar as pessoas, infelizmente as vítimas já tinham sido linchadas, estavam mortas. Detivemos 2 pessoas tidas como investigadores profissionais, investigadores de grupo, acusadas criminalmente.
Neste momento decorre o trabalho para identificar as famílias das vítimas do linchamento, porque elas não eram nativas do distrito de Kuamba, acrescentou o porta-voz da PRM, que declarou nunca ter sido reportado à polícia qualquer caso de assassinato e exploração de órgãos humanos por populares em Kuamba. Alves mata pela população para não fazer justiça pelas mãos, porque é crime. O porta-voz lamentou o fato de tal atitude ter acontecido aos olhos das crianças, que poderão crescer acreditando que a justiça pelas mãos é a única forma de resolução de conflitos. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Este assunto vamos continuar a tratar nos próximos dias para ver o desenvolvimento das investigações da polícia. Por outro lado, o governo sul-africano declarou a violência de género como uma crise nacional. O novo relatório do governo revela que uma mulher é assassinada a cada 3 horas na África do Sul. Muitas são agredidas, violadas também. Amancio Miguel tem a reportagem.
Cansadas da violência, mulheres sul-africanas fazem-se às ruas para protestar atrocidades baseadas no género, que estão a ficar fora do controlo. Numa Kosazana Nkaba, de pelo menos 20 anos de idade, diz que a violência faz parecer que o país está em guerra contra as mulheres. E diz que basta.
Enough is enough.
Muito já foi dito, mas não há mudanças.
A lot has been said, but still there's no changes. It's been years.
Passam anos e a brutalidade não é travada. E não sei se não serei a próxima vítima.
We are being brutally victimized each and every day, every second. Am I next?
A última onda de indignação foi desencadeada pelo recente assassinato de Uyeyene Mraituana. A estudante de 19 anos de idade da Universidade do Cabo foi violada e morta num posto de correios por um funcionário. Cerca de 3 mil mulheres foram assassinadas entre abril de 2018 e março deste ano. Isto significa 7 por dia. A taxa de homicídios de homens sul-africanos também é alta, 50 por dia. No entanto, muitas das vítimas são brutalmente agredidas e violadas antes de serem assassinadas. Em muitos casos, os seus corpos são atirados no mato ou carbonizados. Depois da marcha, o presidente Cyril Ramaphosa reuniu recentemente com parlamentares para tentar encontrar uma solução. Um plano de ação foi concebido e inclui 68 milhões de dólares para fortalecer o sistema de justiça e ajudar as mulheres vítimas da violência. E mais, Ramaphosa disse que os que forem condenados por violência contra a mulher não deverão ter fiança.
Those who are found guilty of such crimes should not be eligible for parole.
E se forem condenados à prisão perpétua, deverão de facto permanecer na cadeia para o resto da vida.
And if sentenced to a life sentence, this must just mean what it is, life in prison.
As mulheres sul-africanas esperam que a medida ajude a combater o crime.
E na Voz América, passemos agora à nossa revista económica. Comecemos em Angola, onde o governo anunciou que cerca de metade das 32 empresas públicas de referência inseridas no programa de privatizações em curso no país vão ser alienadas por via de concurso público por não reunirem os requisitos necessários para serem transacionadas na Bolsa de Valores. O coordenador adjunto do Grupo Técnico da Comissão Interministerial para a Implementação daquele programa, Patrício Vilar, disse que o procedimento a adotar, no caso das empresas de referência, de acordo com o responsável, seria o leilão em bolsa, se todos estivessem em condições de elegibilidade. A lista de empresas cujas transações vão decorrer na bolsa inclui a TAG, a Caixa Angola, a Aldeia Nova, Banco Económico, Multitel, Sonair, MS Telecom e Angola Cable. Em Moçambique, o volume das exportações caiu em 13,8% no segundo trimestre deste ano, face ao período homólogo do ano passado, indica o relatório sobre a conjuntura económica do Instituto Nacional de Estatísticas. O déficit da balança comercial de bens em Moçambique fixou-se em cerca de 782 milhões de dólares americanos, ou seja, o país vendeu menos e comprou mais no exterior. As exportações diminuíram em 13,8% e as importações aumentaram em 8% quando comparadas às do trimestre homólogo de 2018. No Brasil, as exportações para a Argentina caíram quase 40% este ano devido à crise no país das Pampas, afetando severamente alguns setores estratégicos brasileiros, como o setor automóvel. As vendas brasileiras à Argentina, o seu terceiro maior parceiro comercial e o primeiro da região, desacelerou por causa da crise económica, descendo de 11,3 mil milhões de dólares nos primeiros 8 meses de 2018 para 6,7 mil milhões de dólares de janeiro a agosto deste ano. Um dos setores mais afetados é a indústria automóvel, já que a Argentina absorvia, até o ano passado, 75% das exportações de veículos brasileiros, mas agora apenas 53%. E a Bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta, no início da sessão, no final de uma semana movimentada, com reuniões de vários bancos centrais. O índice Dow Jones subia 0,25% no final da manhã, o Nasdaq ganhava 0,12% e o índice alargado Standard & Poor's avançava 0,24%. Esta semana ficou marcada pela reunião do Banco Central Americano, a Reserva Federal, que decidiu cortar pela segunda vez em 2 meses as taxas de juro nos Estados Unidos. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes, aqui na sua rádio de preferência. Nyaka Yowini é um músico angolano, crítico, tanto da música como da política cultural. Hoje era o nosso convidado aqui no Artes da Voz da América. Ele lamenta a fraca promoção da cultura angolana e a inexistência de intercâmbio cultural com outros países. A reportagem é do Pedro Dias, desde Luanda.
Não vivo da música. Eu luto para viver da música.
Não é funcionário público. Não está numa...
Não. Eu luto privada. Todos os dias para viver da música. A minha luta é um dia dizer assim, a música me salvou. Agora, do que eu vivo, na verdade, eu vivo da minha língua. Eu vivo através da minha língua. É a língua que me sustenta. A língua bantu é que me sustenta.
Ndaka Yowini, a voz do povo na língua nacional umbundu. Músico, compositor e pesquisador cultural, reclama da falta de intercâmbio cultural de Angola para outros países em África. Se há 10 anos, artistas angolanos, músicos principalmente, eram selecionados e atuavam em festivais de música africana, nos últimos anos nada acontece. Ndaka tem tido participações em alguns festivais pelo continente. Em março passado, esteve na África do Sul, no Festival Internacional de Jazz, na cidade do Cabo, representando o país. O intercâmbio só foi possível graças a iniciativas privadas.
Eu acho que há quase uma década que já não há. Quase uma década. Porque eu lembro-me que na década de 2000... existia alguns músicos de cá, como Gabriel Chiema, Mito Gaspar, iam para Pongo, iam em vários festivais, com certeza. Mas já há um tempo que nós não temos isto fora dos festivais de jazz, né, que aconteceram aqui, como o Festival de Jazz Luanda, o Festival de Jazz de Cape Town, né? E algumas atividades, alguns eventos, como a Expo, por exemplo, mas a Expo não digo, não é muito mais intercâmbio do lado da Angola, né? É muito mais a nossa participação, porque o intercâmbio é, de facto, é um pensamento transversal que transborda em atividades, né, que estão ligadas à cultura. Portanto, nós infelizmente...
Cultura une povos.
Exatamente. Nós, infelizmente, atualmente temos tido mais as chamadas para o exterior, ou seja, nós exportamos mais e importamos menos no ponto de vista intercambial.
Porque eu quero olhar aqui para o Congo Democrático, né?
Exatamente.
E agora há uma discussão que tem acontecido.
E há necessidade.
Da rua congolesa, por exemplo,
sim,
né?
Sim.
De não existir fronteira aqui entre nós, de ser a mesma música.
Exato.
E que alguém fez referência de que a música deveria chamar-se rumba congolesa, é angocongolesa, rumba angocongolesa, por causa também de...
Eu acho que devíamos estar menos preocupados com esses rótulos, porque isso de alguma forma leva-nos mais à perdição e às assimilações.
Então, como é que tem que ser este intercâmbio?
Como é que tem que ser? Bem, tão simples quanto isto.
Para
que
o Ndaka possa também estar no Congo Kinshasa, ao Congo Brazzaville.
Exatamente. Né? Vejamos.
E já sentir essa vontade com a sua música.
Sim, sim. Há necessidade, sim, de existir um intercâmbio. Mas para tal, é preciso voltarmos à essência. O que é que eu chamo de essência? É a forma de selecionar, de organizar os artistas que representam o país no ponto de vista cultural para patentear o que é tradicional em Angola. Porque assim, o tradicional é sinônimo de derby.
Ou mesmo falar de folclórico?
Sim.
Tradicional,
não,
folclórico?
Não necessariamente. Atenção, não necessariamente. Nós não precisamos levar os rótulos. Quando falo do tradicional, é um derby. É como se fosse duas equipas numa capital, por exemplo. Ok? Já sabemos que pode existir jogos e jogos a nível da África ou da Angola, mas sabe-se que quando é duas equipas da mesma capital, já temos a noção que esta equipa tem uma forma própria de jogar. Entretanto, por mais que haja diversidade, mas temos que ter uma forma própria de poder nos apresentarmos diante dos outros. Isto atrai, isto fixa-se a ideia de que Angola é exatamente esta, a bandeira é esta. Agora, quando nós enviamos músicos diversificados, cujos géneros musicais entra hip-hop, entra kizomba, entra samba, entra afro-house, entra... Desculpa, nós não estamos a definir realmente o que somos no ponto de vista musical. Cultural está bom, mas no ponto de vista musical, o nosso documento. Porque é preciso vermos o seguinte: os países africanos, na sua maioria, eles têm consigo uma portagem, que é o que eles levam é característico daquele país. E isto é que vende.
Ndaka Yowini lamenta o facto da cultura ou instituições culturais demarcarem-se permanentemente na utilização da cultura ou na chamada diplomacia cultural, porque é urgente a divulgação da verdadeira música que representa Angola.
Sim, alguma coisa, porque tem a ver também com o estado atual da própria arte ou cultura. O estado
porque
atual
eu,
da
eu
arte...
digo, se alguma coisa está a mudar, é neste interesse mesmo de levar-te lá fora, não é? Se também este envolvimento das instituições culturais, quer dizer, há patrocinadores e a instituição cultural, tem sido de clientes que estão presentes.
Não. Eu tive uma experiência desta vez. Eu fui à África do Sul, não vi colaboração de instituição nenhuma angolana, em primeiro lugar, a não ser a organização do Festival de Jazz e alguns singulares, ok? E depois a staff que eu pude criar para me apoiar, assim como a minha produtora. Mas é tudo singular, é tudo pessoas
interessadas, né?
Com amor, com amor. Exatamente. Mas tive uma experiência. Eu pude concluir o seguinte: não existe interesse cá no nosso país de utilizar a cultura como uma, digamos assim, como um meio de alargar ou então fazer diplomacia.
Os artistas dizem, não é dinheiro que pedem no Ministério da Cultura, não, todas as instituições, não. É esta ponte que
exatamente,
o Ministério, todas as instituições devem fazer.
E é preciso deixar patente aqui que o artista não precisa do assistencialismo. O artista precisa é do calor humano. O artista precisa é de tutela. Porque, na verdade, o que é que nós estamos aqui a debater todos os dias? É o contacto, é a boa relação entre a instituição e os artistas. Vejamos, até hoje, artista nenhum tem garantia neste país. Nenhum dos que tiveram garantia, ou é por via ilícita, ou então porque o estrangeiro apoiou.
Artistas queixam-se de serem enteados.
Exatamente. Então, como é que nós conseguimos lidar com, ou seja, como é que conseguimos ter outros palcos? Claro que não faltam aqueles eventos singulares, né, de pequenos, pequenas e médias empresas. Temos uma agenda, mas é para o próximo ano. É tudo para o próximo ano, porque a agenda internacional, por uma razão conhecida, é que tudo lá é feito com antecedência, com muita antecedência. Mas existem já propostas para a Suíça, existem propostas para a França, existem propostas, provavelmente, Estados Unidos, ainda está-se a negociar.
Da agenda musical, recados.
Recomendações para todos nós. O respeito ao próximo é o caminho para o resgate de valores. Acredita a voz do povo.
É importante que pautemos sempre pelo que é nosso e que sejamos diferente no ponto de vista social, porque ser diferente é sermos nós próprios, né? Que também tenhamos o exercício de praticar o respeito, a humildade, o valor ao próximo, porque são virtudes que infelizmente estão a desaparecer. Hoje nós estudamos para desrespeitar, estudamos para ignorar, basta termos um cursozinho, uma formaçãozinha, terminar a licenciatura, pronto, ali o ego sobe e tudo mais. Eu acho que a cultura também lida com esses aspectos virtuosos e é importante que, por mais que tenhamos, que sejamos, não deixar de valorizar o próximo, não deixar de respeitar o próximo. Então respeite-se e respeite o próximo. Penso que é algo que poderá ajudar a resgatar os nossos valores também.
Ndaka Yowini, músico, compositor e investigador cultural, e a necessidade de um intercâmbio cultural em Angola.
Apoyo, 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 apo
Pedro Dias, aqui em Artes na Voz da América. Vamos agora às notícias para fechar esta emissão de hoje. Na atualidade, o presidente chinês Xi Jinping condenou os ataques contra as instalações petrolíferas sauditas, disseram meios estatais. Xi falou ao telefone com o rei Salman da Arábia Saudita, que é um dos grandes fornecedores de petróleo à China. Xi Jinping apelou a todas as partes para evitarem, no entanto, ações que possam aumentar ainda mais a tensão na região. O médico do Zimbábue, cujo desaparecimento provocou manifestações de médicos através do país, reapareceu e está hospitalizado. Peter Magombey falou à Voz da América, parecendo confuso, não se recordando do que lhe tinha acontecido. O médico liderava um movimento para a melhoria dos salários e condições de trabalho dos médicos estatais quando desapareceu a 15 de setembro. Através do mundo, nesta sexta-feira, estão a realizar-se manifestações contra mudanças climáticas, naquela que é a maior onda de protestos de sempre contra as causas humanas do aquecimento global. Organizadores disseram esperar a participação de mais de 1 milhão de pessoas. As manifestações iniciaram-se na Ásia, onde centenas de milhares de estudantes saíram às ruas, e mais tarde em cidades na África e na Europa. Nos Estados Unidos, prevê-se que 800 diferentes manifestações aconteçam em todo o país, com destaque para Nova Iorque. A Guarda Costeira da Líbia revelou ter resgatado 433 migrantes em 6 barcos infláveis na última semana, perto da capital Trípoli. Os migrantes, entre eles 28 mulheres e 5 crianças, são de vários países da África subsaariana, também árabes e asiáticos. Todos foram transferidos para centros de detenção administrados pelo governo. Cerca de 1.500 estrangeiros que vivem na África do Sul foram forçados a abandonar as suas casas para fugir à violência xenófoba que se verificou naquele país desde o início do mês, revelou hoje o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Charlie Yaxley, disse em Genebra que daquele total, cerca de 800 pessoas, na sua maioria de Moçambique, Malawi e Zimbábue, procuraram refúgio em salas comuns na vila de Katonga e algumas centenas já regressaram aos seus países de origem. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, de 20 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Dan Crafton e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.